podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health.
Olá, sejam bem-vindos ao podcast Health da MIT Technology Review Brasil, em parceria com a Horizon. Eu sou Carolina Abelin, repórter de saúde. Neste episódio, vamos conversar sobre os impactos econômicos e sociais na vida de pacientes com neuromielite óptica, doença rara, autoimune e inflamatória que atinge o sistema nervoso central. Participam a neurologista Raquel Vassão, a psicóloga Karina Domingues, da Associação Brasileira de Pacientes de Neuromielite Óptica e Doenças do Seu Espectro, e a deputada federal por Minas Gerais, Dandara. Como nós já abordamos aqui em outros episódios de Health Equity, o rápido diagnóstico e o acesso a tecnologias terapêuticas que possam controlar os surtos da neuromielite óptica são determinantes para que o paciente não enfrente sequelas. Em casos assim, a doença avança para além de manifestações clínicas, tendo também impactos econômicos e sociais. Segundo o estudo, Perspectivas dos Pacientes sobre Distúrbios do Espectro da Neuromielite Óptica, dados da comunidade online Patients Like Me, publicado em 2017, 45% dos pacientes relataram incapacidade moderada ou total devido à dor e 35% devido à deficiência visual. 60% dos pacientes também relacionaram impacto significativo no trabalho, atividades físicas e capacidade de realizar tarefas em geral. Segundo a neurologista Raquel Vassão, a pesquisa internacional reflete uma realidade brasileira muito similar.
Quando o diagnóstico é tardio, né, e isso a gente tem dado, a gente entende que em até 5 anos, se ninguém fizer nada, se não for identificado, se não for tratado, essa pessoa ou vai estar pelo menos cega de um olho, quando não dos dois, ou cadeirante, ou tudo junto, né? Então, assim, não é que pessoas que não tenham alterações, que tenham alterações visuais, e pessoas que sejam cadeirantes, não possam ser inseridas na sociedade. Mas a tendência é que, se a gente tivesse feito esse diagnóstico antes e tratado adequadamente o mais precoce possível, essas pessoas não teriam chegado a essas dificuldades. Então, elas não precisariam, talvez, nem ser amparadas por políticas ou por algum benefício, ou benefício social, ou qualquer coisa. Elas não precisariam, porque simplesmente elas não teriam essas dificuldades para lidar. O impacto que isso gera na vida das pessoas é gigantesco. E aí a gente vai para o dia a dia, da casa, filho, família, marido, mãe, seja lá quem for que está ali em volta, e trabalho, né? Porque não necessariamente essas pessoas também muitas vezes exercem funções de trabalho, não necessariamente só carteira assinada que a gente conta, né? Atividades remuneratórias que vão também gerar economia ali, vão movimentar a economia nesse grupo de pessoas. Então, as histórias, elas se repetem frequentemente e a gente de vida de pessoas que poderiam estar muito melhor do que estão, né? Vida, e quando eu falo vida, não só morte, né? Mas perde tempo de vida, que poderia ter de mais qualidade, de viver, de conquistar seus sonhos, ir lá trabalhar, fazer uma faculdade, fazer o que quiser.
Para a psicóloga Karina Domingues, a neuromielite óptica começou a se manifestar com sintomas como formigamento e perda de força nas pernas. Como ela estava na reta final de um tratamento de câncer de mama, os médicos foram ágeis em dar o correto encaminhamento. Mesmo tendo um rápido diagnóstico, ela conta que a vida profissional mudou.
Até que para mim foi muito rápida essa questão do diagnóstico, justamente porque eu já estava ali bem assistida com onco, com reumato, com um monte de coisa. E aí foi a minha reumato que falou, olha, isso aqui está com cara de uma coisa mais neurológica. Conseguiu, né, o contato de uma outra neuroespecialista nisso, até hoje é minha médica, e aí que fiz um exame, né, que é um exame bem específico da NMO, que é o teste do anti-aquaporina 4, né, aí eu entrei no HC para poder conseguir, né, até eu comecei o tratamento no HC, consegui as medicações, peguei a nova medicação por lá, aí depois já com o CID de NMO mesmo, tudo bonitinho, né, então pelo HC. Só que também tive crise com essa nova medicação, também não deu certo, tive um novo surto. E aí tivemos que dar entrada, então, numa outra, na terceira medicação, que é uma medicação de muito mais alto custo, é complicado. E aí só consegue geralmente via ação judicial, mas aí a gente conseguiu um acordo na empresa do meu marido, que eles bancariam a medicação com convênio, então a gente conseguiu via convênio, mas via essas outras caminhos, porque realmente é muito difícil de se conseguir. Né? Agora, esse ano que vieram, né, as três novas medicações específicas para NMO, a tendência é que as coisas comecem a ficar um pouquinho mais fáceis. Os meus surtos, eles todos foram lesões na medula. Eu não tive até hoje nada de comprometimento visual, né? A NMO ela pode afetar tanto medula, nervo óptico, cérebro também, né? Então, das lesões que eu tive até hoje, eu cheguei a ter uma no cérebro, mas que conseguiu, né, recuperar. Mas o que eu tenho de permanentes foram algumas na medula, né? Então, nervo, até eles falam que eu enquadro como se fosse no espectro da neuromielite óptica, porque eu não tive nenhum comprometimento no nervo óptico. Mas o fato de eu ser aquaporina positiva, né, realmente eu... certinho, se não isenta de um dia, pode ser que apareça. Então, trabalhei a vida inteira em consultório, já trabalhei em instituições. Depois que eu fiquei doente, eu senti que eu dei uma boa diminuída no rendimento, até questão física mesmo, né? Dá um impacto, por exemplo, agora recentemente, né? Que eu fiquei doente, fiquei com meningite, foram aí no último um mês aí, sem trabalhar. Então, né? Sem condições, internada, tudo. Então, tem um impacto. Querendo ou não, por mais que eu não trabalhe numa empresa específica, mas trabalho, então cria esse impacto mesmo na vida profissional. Mas essa também não é a realidade que a gente vê na muita gente. Então, para quem trabalha numa empresa, para quem tem ali a vida produtiva, é um empregado, né? Independente se a empresa é grande, pequena, as empresas, elas infelizmente, elas focam muito no resultado, né? Não olham muito para o paciente, para o funcionário, ainda mais se o funcionário é um funcionário que é um paciente.
Raquel diz que o mercado de trabalho não é inclusivo. A reflexão é bastante contundente. Mas, de fato, se formos parar para analisar, a Lei nº 8.213, de 1991, conhecida como Lei de Cotas, determina que pessoas com deficiência ocupem até 5% dos colaboradores em empresas com um quadro de funcionários acima de 100 pessoas. Só que são poucas as empregadoras com esse perfil. Posto que, segundo o Sebrae, os pequenos negócios representam 99% das empresas do país.
O seu Zé da Esquina, que tem uma mercearia, ele tem muita dificuldade de contratar uma pessoa com deficiência, porque ele não consegue nem, às vezes, custear uma reforma para deixar de ter degrau para entrar, por exemplo, no estoque. E não necessariamente vai ser a pessoa que ele... A gente também é uma sociedade que cresceu excluindo as pessoas com deficiência, né? Muitos de nós crescemos em escolas que não tinha ninguém com deficiência em nossas turmas. E isso, eu espero que essa mudança, principalmente lá da base da sociedade, das crianças, que passam a conviver mais com o diferente, possam mudar. Mas a tendência é que as pessoas não saibam lidar com pessoas com deficiência e que não consigam contratar, às vezes, que não sabem nem como é que eu faço. E... por vieses lá dentro, inconscientes ou não, não o fazem, né? E a própria pessoa que viveu a vida inteira sem ter uma deficiência, passa a ter uma deficiência, também não sabe como lidar com isso no mercado de trabalho. E às vezes nem consegue trazer isso como... mas como é que eu vou trabalhar agora? Eu sou cadeirante, como é que eu vou trabalhar agora? Eu sou cega de um olho. Também tem essa dificuldade de entender que elas mesmas podem procurar. Mas o não é muito mais frequente do que o sim, admitir essas pessoas, né? Então, assim, eu vejo isso, sim, existem organizações, empresas que estão abertas e trazem mais frequentemente a procura por pessoas com deficiência ou simplesmente podem, né, pensam em agregar essas pessoas aos seus times, mas na grande maior parte da nossa população que exerce função de serviço em pequenas empresas, que é o trabalhador médio brasileiro, muitas vezes no interior do Brasil, isso não é nada frequente. E as pessoas acabam... Já temos uma população que, em sua maioria, tem trabalho informal, né? Que dirá uma pessoa com deficiência ser admitida na mercearia da cidade dela aqui de 20 mil habitantes. Enfim, tem isso também que a gente tem que olhar, esse outro olhar também. Então, eu entendo que, claro que uma hora, em algum momento, as coisas começam, e elas estão começando, mas acho que ainda está muito distante de ser um mercado inclusivo para pessoas, não só com deficiências, mas pessoas que declaram que têm um diagnóstico.
Se há muitas dificuldades para pessoas com deficiência e que tem uma lei apoiando elas, Para quem se encontra ativo no mercado de trabalho, descobre uma condição de saúde e precisa declarar para seu empregador um diagnóstico, a situação tampouco é fácil.
O mercado de trabalho não está nem um pouco apto ainda a ter pessoas com deficiência consigo, né? Então, assim, tem já dados mostrando coisas interessantes, até que pessoas com deficiência, a diversidade maior parece aumentar o faturamento de empresas, né? Então, ainda tem muito entrave na vida dessas pessoas. Elas muitas vezes recebem muitos nãos a partir do momento que elas têm alguma dificuldade ou que já falam que tem algum diagnóstico. Muitas vezes elas não são contratadas por isso, ou, eu tenho que ir ao meu médico toda vez, a cada 2, 3 meses. Às vezes as pessoas comunicam isso, perdem seus trabalhos por isso, quando são contratadas, e acabam recorrendo a benefícios outros sociais, ou auxílio-doença, ou tentam a aposentadoria por incapacidade, que nem sempre é a opção mais saudável, né? Do ponto de vista de saúde cerebral mesmo, que a gente, cada vez mais a gente ganha um olhar para isso, a atividade de trabalho, seja ela qual for, em geral, ela tende a manter o seu cérebro ativo, porque você precisa o tempo todo de estar arranjando soluções para o seu dia a dia, independente do que você faça. Se for limpar o banheiro, limpar o chão da rua, até a atividade intelectual mais complexa você possa imaginar. A gente o tempo todo fica ativando o nosso cérebro para manter a nossa atividade, e isso faz bem, nosso cérebro é feito para ser usado. Então, as pessoas que já têm uma doença neurológica inflamatória perdem essa capacidade e essa habilidade de lidar com o dia a dia do trabalho, a tendência é que elas piorem também suas capacidades de habilidade do dia a dia, né? Então, ainda que seja uma mulher, por exemplo, que é, né, uma mulher que trabalha só em casa, se ela também deixa de fazer as suas atividades de casa, ela também vai perder capacidade cognitiva de lidar com o dia a dia. Então, também, quando a gente fala de empregabilidade nessas doenças, como a neuromielite óptica e de pessoas com deficiências, também eu estou falando de piora da saúde cerebral, de piora cognitiva. Vão ser pessoas que vão ser realmente cada vez menos capazes de lidar com as dificuldades do dia a dia, porque elas não lidam com outro tipo de dificuldade, não tem que simplesmente usar o raciocínio para fazer muita coisa. Então, é importante a gente falar de todos esses aspectos, porque não é só, então, peraí, se essa doença é muito grave e vai ocasionar alguma deficiência, é só, então, dar um benefício para essas pessoas, ou só aposentá-las? Não é isso. Não se trata sobre, né, desse assunto. Ter a opção de aposentá-las quando não há mais nada que se fazer é o mínimo, mas isso é onde a gente não quer chegar.
Infelizmente, o afastamento do mercado de trabalho acaba sendo o caminho para muitas pessoas, mesmo esse não sendo o desejo em um primeiro momento. E mesmo o paciente tendo formação escolar acima da média. Isso é o que mostrou um estudo sobre empregabilidade, conduzido pela doutora Raquel, e que considerou as respostas de pacientes coletadas entre janeiro e março deste ano. Dessa amostra, 47,22% tinham ensino superior e 31,25% ensino médio.
E o resultado de pessoas que estão empregadas ou simplesmente que exercem ou não, né, uma atividade remuneratória, 57% dessas pessoas não exercia nenhum tipo de atividade que recebia dinheiro. Vamos falar assim, são 57% de uma amostra de população de mulheres jovens que não conseguem trabalhar. Isso é muito representativo. Na população geral, né, o nosso maior índice de desemprego nos últimos anos foi 13,5%, né, da população geral. Então, que não é essa população com esse recorte altamente escolarizado. Então, é muito relevante que essa população não trabalhe, né? Do ponto de vista, assim, se a gente fosse olhar, né, quem que está trabalhando e quem não está trabalhando, né? Os que não estão trabalhando parece ter uma proporção maior de baixa mobilidade e um pouquinho, e apesar disso, 57% eram, sim, escolarizados com pelo menos diploma de faculdade ou mais. Então, parece que a mobilidade, ou seja, a baixa mobilidade, a maior dificuldade para o dia a dia foi o fator, não posso afirmar isso 100%, porque estatisticamente a gente não consegue comprovar isso, mas parece que foi o fator que mais realçou no grupo das pessoas que não estavam trabalhando, né? E tem uma parcela dessas pessoas que de 20% que foram demitidas após, logo após o diagnóstico de NMO, e também uma porcentagem que muito importante desse grupo que não trabalha, 58% dessas pessoas que não trabalham, que ou foram aposentadas ou estão em algum benefício, né, recebem algum benefício social, e aí não necessariamente é benefício relacionado à doença, pode ser um Bolsa Família ou algo assim. E 45% escolheram parar de trabalhar por conta do diagnóstico, por não se sentirem capazes de trabalhar, seguir na sua atividade de trabalho. Né? Para a gente ter ideia, né? Como que talvez a mobilidade seja o maior fator disso aí, e mesmo uma população altamente escolarizada, muita gente com diploma universitário que não consegue seguir no trabalho, muitas vezes por causa dessa mobilidade.
Raquel cita ainda experiências de pacientes dela com diagnóstico de doença neurológica e que vivem na Europa, onde contam com apoio governamental e estímulos para que possam permanecer economicamente ativos.
Uma coisa que a gente que me fez muito pensar quando a gente viu esses dados é que realmente a gente tem uma sociedade que pouco se abre para essas pessoas que têm alguma dificuldade, seja qual for, né, do ponto de vista de trabalho, de desenvolver, e também muita, como eu vou dizer isso, e assim, um capacitismo muito grande mesmo, da própria pessoa também, né, você vê que é um número alto de pessoas que desiste de trabalhar, assim, porque a gente não tem também muita orientação em relação a isso. Eu tenho pacientes, eu atendo pacientes, muitas vezes, que são brasileiros e moram fora do Brasil, aí vem aqui uma vez por ano, outra vez a gente faz online. E eu tenho pacientes que têm, por exemplo, esclerose múltipla e moram em outros países na Europa, que só pelo fato de ter o diagnóstico, eles recebem assim, olha só, você pode se inscrever nisso aqui, e aí você tem um benefício para você receber, você tem acesso a carro, a facilidades de mobilidade urbana, e assim, sem, porque aqui a gente tem muito entrave, então a pessoa para conseguir o passe livre, ela tem que procurar uma instituição. Aí, para conseguir um benefício, é outra. Para conseguir um outro direito, é outra. Então, é muito disseminado e isso não está linkado com o sistema de saúde, apesar da gente ter equipe de assistência social dentro do sistema de saúde, mas ela não consegue, por exemplo, como lá fora, muitas vezes, acontece. Lá também tem suas dificuldades, né? Que lá na Europa é só felicidade, não. Mas que existem políticas que estimulam essas pessoas a trabalharem, permitem que essas pessoas tenham dias de folga, aspas, né? Dias livres de trabalho a mais, para que elas possam, nesses dias, ou fazer o que quiserem, ou ir aos seus médicos, fazerem seus exames que são necessários, e ainda estimula o empregador a ter essas pessoas por outros benefícios também para o empregador, como redução de pagamento de impostos e tudo mais. Então, assim, se como aqui a gente não... É obrigatório, porque é na lei, né? Assim, a empresa acima de 100 funcionários ter uma porcentagem de pessoas com deficiência. Mas também se estimula pouco isso.
A percepção de Karina Domingues é de que o mercado consegue incluir, mas apenas pacientes que se encaixem em cargos com escolaridade menor.
Não encontra aquelas vagas para os profissionais capacitados, realmente. São pessoas, às vezes, só olham para a deficiência, né? Para o problema, se tem alguma coisa... Ah, não, ali é a cota. Entra na cota, né? Isso que a maioria das empresas nem cumpre realmente a lei de cotas que deveria, mas são leis tão antigas, tão para trás, e as empresas não evoluem com isso. São pouquíssimas, raríssimas as empresas que a gente vê que realmente olham para o profissional como uma pessoa, né? Com as suas potencialidades, com as suas adaptações, tentar... Mas, infelizmente, o mercado, assim, em geral, ele ainda está muito para trás, ainda tem muito que evoluir, né? O mercado, ele vê muito, assim, realmente só essa coisa do competitivo, você tem que ser melhor, você tem que entregar melhor, você tem que produzir, você tem que... E perdeu o dia de trabalho, começou a faltar, ou não conseguir fazer uma entrega, pronto, parece que já é o fim do mundo, né? E vagas para pessoas capacitadas. A NMO, ela atinge geralmente pessoas já em idade produtiva, né? Ou seja, a pessoa muitas vezes... Claro, também tem casos de crianças, adolescentes, tudo, mas você vê muitos casos em que a pessoa já tem uma formação, já tem uma profissão, né? de repente se viu ali numa condição que passou a ter uma deficiência ou uma necessidade ali realmente de tratamento, né? É, a empresa parece que passa a olhar para a pessoa como um bicho de sete cabeças, um monstro. Pronto, esse daí agora não vai me render mais, não vai me trazer mais lucro, né? E ainda, se, muitas vezes, acaba perdendo emprego. Se recolocar no mercado de trabalho, então, gente, é um desafio muito grande. A gente até conhece alguns casos em que a pessoa foi para entrevista super bem, super capacitada, chegou lá, descobre-se que tem uma limitação para não, agora você vai ter que entrar na lei de cotas. E assim, com vagas absurdas, totalmente fora da realidade daquele profissional.
Ela lembra ainda que, por esforço da associação que ela faz parte, a NMO Brasil, tramita no Congresso Nacional hoje um projeto de lei para incluir a neuromielite óptica entre as doenças que permitem a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença sem período de carência. Além disso, o projeto prevê isenção do imposto de renda e propõe a inclusão da neuromielite óptica no rol de doenças graves do Ministério da Saúde.
Tem pessoas que realmente não conseguem mais se colocar no mercado de trabalho, né? A gente tem pessoas ali com funções que uma limitação física realmente não tem como mesmo dar continuidade. Às vezes a pessoa trabalha com uma coisa mais pesada, trabalha ali, né, no braçal, não tem realmente como continuar. As medicações são caras, a gente não consegue todas as medicações, né, via SUS, plano de saúde, tem muita coisa que a gente precisa às vezes comprar. Vitaminas e coisas assim também ajudam, né? Imunidade, ajuda todo, tem que sair do bolso. A aposentadoria, ele sim vai ser muito útil para esses casos, né? Que a gente sabe que são aquelas pessoas que não têm condições realmente de voltar para suas funções, estão ali só com dívidas e fazendo vaquinha e todo mundo tentando ajudar. Então, isso sim vai ser muito benéfico. Mas para essa lei, ela não é só então aposentadoria, né? Essa lei inclui também, assim, o próprio afastamento ali temporário, né? Quer dizer, um mês parado aqui sem conseguir trabalhar por conta das infecções, por conta de internação, né? Fica um mês sem receber. Então, você tinha, né, como perdeu seu benefício, a NMO, ela ainda não estava nem sendo considerada como uma doença grave, para ver como que é mais grave do que esclerose múltipla, né? Quando estava junto, era considerada, digamos, a prima má. E quando se separou, você não é nem considerado mais doença grave. Então, é uma das coisas da lei fazer com que a NMO seja reconhecida como doença grave. Então, numa situação dessa, você tem uma internação, você tem uma nova crise, você tem um período que você precisa ficar temporariamente inativo, se conseguir ter pelo um mínimo um auxílio, um benefício ali do governo para conseguir pelo menos dar conta daquele mês, né? Um afastamento ali de 1, 2 meses, daqui a pouco você já volta normal. Então, para quem trabalha por conta, fica sem nada, né? Não consegue nenhum um benefício. Então, conseguir esses benefícios temporários também, né? Então, ser considerada doença grave, para conseguir até a questão de isenção de imposto de renda. Então, tem muitos benefícios, muitas coisas que envolvem um paciente que possui uma doença grave e limitante, né? Que se perdeu todos esses benefícios, tudo. Pensa assim, que é como se olhassem para a pessoa que tem anemia e falasse, você tem gripe. Né? Então, só que com sequelas, com consequências. Então, a ideia dessa lei era justamente tentar trazer todos esses benefícios, né? Então, a aposentadoria é só um pedacinho, um pequenininho ali, para uma parcela da população que realmente precisa, né? Mas tem esses outros benefícios também que vão ser benéficos para todos os pacientes de NMO.
O projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados tramita desde o ano passado no Senado. Sem urgência, a proposta aguarda apreciação no plenário sem data prevista para que isso ocorra. Nós conversamos com a deputada Dandara sobre o assunto. Ela destacou a importância de promover assistência em todos os setores, não apenas na saúde. A parlamentar, que integra a Frente Mista Antirracismo, mencionou a busca por equidade, já que estamos falando de uma doença cuja prevalência é maior entre mulheres e na população negra.
Então, nós precisamos muito que ela avance agora no Senado Federal, também seguir avançando nesses debates com o Ministério da Saúde. Ter mais recursos e programas realmente voltados para as especificidades significa construir uma saúde pública conectada com os desafios desse tempo. O racismo determina modos e condições de vida. Sendo assim, ele também determina o que a gente tem de acesso à qualidade de vida, ao bem viver. Né? É nítido que a gente tem hoje diversas morbidades que acometem populações específicas. Como bem você disse, anemia falciforme, a gente tem ainda a neuromielite, temos ainda diabetes mellitus. Então, por ter o reconhecimento de que saúde e doença não é uma coisa neutra na sociedade, os fatores e condições sociais também influenciam nisso, foi que o Ministério da Saúde, inclusive, firmou um compromisso lá em 2009 em construir uma política nacional de saúde integral da população negra. Nesse caso, negar racismo não resolve. É preciso, a partir da lógica da equidade, que é reconhecer a diferença, tratar a diferença, conseguir construir políticas públicas específicas para integralizar de verdade o acesso à saúde.
Este podcast tem oferecimento da Horizon. A gente se encontra no próximo episódio da série Health Equity, aqui na MIT Technology Review Brasil.
Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo, agora está no Brasil.